aposta na ferrovia, crucial para a descarbonização e para a mobilidade. Este é igualmente o orçamento que prevê o reforço do valor previsto para apoiar os espaços sociais e a redução das portagens do interior. Outro setor que vai assistir ao maior investimento sempre é a habitação, assegurando o aumento da oferta pública que vai traduzir-se num avanço na concreção de um direito consagrado constitucionalmente. Senhor Ministro, por fim, questiono se este é o orçamento do Estado que lança a estratégia do Plano de Recuperação e Resiliência e se o investimento público não é crucial para garantir o emprego e apoiar as empresas. Como é possível a direita parlamentar continuar a não compreender qual é a única solução para responder a esta crise?
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Alberto Fonseca. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Naquela que será a maior crise económica das nossas vidas e quando mais é preciso estimular o crescimento da economia portuguesa, a principal bandeira deste Governo é uma não-ação. Não vamos aumentar impostos. O normal já não é só cobrar impostos. Agora, a nova normalidade para os governos socialistas é aumentar impostos, de tal forma que sente a necessidade de o anunciar como a sua principal bandeira. Sr. Ministro, Sr. Deputado Fernando Anastácio, era o que mais faltava. Que perante uma crise desta natureza, que o próprio Governo não se cansa de dizer que é diferente de todas as outras, o Governo aumentasse ainda mais os impostos aos portugueses naquela que é a já maior carga fiscal de sempre e afundasse ainda mais os portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, por favor, não insultem a inteligência dos portugueses. Portugal já é dos poucos países em que não se baixam os impostos para responder a esta crise. E se nós passarmos para a segunda medida que o Governo anuncia no seu relatório do Orçamento do Estado, a eliminação do agravamento das tributações autónomas, a segunda grande medida tem um impacto de 10 milhões de euros. Num orçamento de 100 mil milhões de euros, o Governo alivia a carga fiscal das empresas em 10 milhões de euros. Esta grande medida corresponde a 0,01% do orçamento, não é do PIB, é do Orçamento do Estado. Quando o Governo dedica esta imensa quantidade de dinheiro para apoio às empresas, é quase como se quisesse apagar um incêndio com um borrifador. Parece mesmo que este Governo se está a borrifar para as empresas. Mas não para todas, porque há uma que escapa a esta clamorosa falta de apoios. Uma empresa que nestes dois anos, e sozinha, recebe praticamente o mesmo apoio que todas as outras empresas juntas. Chama-se TAP, que no entender do Governo são os transportes aéreos da Portela, que em 2020 recebeu 1.200 milhões de euros, em 2021 receberá um apoio de mais 500 milhões de euros e o Conselho de Finanças Públicas alerta que podemos não ficar por aqui. O Governo intervém na TAP sem ter um plano de recuperação, mas o pior é que parte deste dinheiro nem sequer está a ser aplicado em Portugal, está a ser aplicado no Brasil. Ao contrário do que fizeram outros países na Europa, Portugal não salvaguardou que este dinheiro fosse aplicado apenas em Portugal. Na passada sexta-feira, na audição na Generalidade, o Sr. Secretário de Estado assumiu que com o dinheiro que o Governo transferiu para a TAP foram pagos custos operacionais no Brasil. Recorde-se que a TAP tem lá mais de 750 trabalhadores e que se trata de uma operação permanentemente negativa. Por isso, e porque isto é um escândalo, e porque os portugueses merecem saber, pergunto, quanto dinheiro do Estado português foi investido e gasto no Brasil? Sr. Ministro, faço-lhe apenas uma pergunta e espero que responda mesmo. Quantos milhões dos impostos portugueses foram transferidos para o Brasil? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sr. Ministro das Finanças, o que é que o PSD quer dizer quando nos diz que é contra um orçamento de distribuição que apoie o rendimento? O que está aqui em jogo é o que aprendemos da anterior crise. Se como achavam é preciso empobrecer para sair da crise e para isso importa cortar, 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 ou se percebemos que não há procura sem rendimento e sem procura não há oferta. O que está aqui em causa é se vencemos esta crise defendendo os rendimentos portugueses ou a cortar o seu rendimento. Sim, foi isso que tentaram entre 2010 e 2015. O rendimento disponível dos portugueses ajustado para a inflação caiu 10%. E foi isso que revertemos a partir das eleições legislativas de 2015. E sim, quando chegámos às eleições legislativas de 2019, já tínhamos recuperado o rendimento disponível real das famílias. E isso não reflete nem manuais gratuitos, nem passos mais baratos, nem outras medidas que fizeram tanta diferença para o orçamento das famílias. Não. O crescimento económico não foi um milagre, nem uma boleia da Europa, foi graças à recuperação do rendimento, que voltámos a crescer mais que a União Europeia pela primeira vez desde que aderimos ao euro. E se isso nos deu um melhor ponto de partida para enfrentar esta crise, sabemos que é valorizando o rendimento disponível que vamos voltar a crescer outra vez. E é isso que faz este orçamento. Falo para quem trabalha, e sim, Sr. Deputado André Ventura, para quem já tanto trabalhou, aumentando o salário mínimo e as pensões mais baixas, mas também o faz para quem perdeu o seu rendimento e o seu trabalho e precisa de mais e novos apoios sociais acima do limiar da pobreza. Falo aliviando o esforço fiscal, reduzindo o IRS retido na fonte e o IVA da eletricidade. E falo para quem apoia a nossa cultura, a nossa hotelaria, a nossa restauração, através da devolução do IVA no e-voucher. Falo para quem vive no interior, com descontos nas portagens. Falo para as jovens famílias, onde 11 mil crianças vão passar a ter creche gratuita. E falo também no acesso à saúde, com o fim das taxas moderadoras nos exames. E falo nos apoios à contratação de jovens, com mais estágios e bolsas maiores. E tenho de fazer também com o investimento público, que prevendo-se crescer 56%, pode criar muito rendimento também. Senhor Ministro, com a porta aberta a fazermos mais ainda, em conjunto, à esquerda, na especialidade, não há dúvidas que este é um orçamento totalmente diferente daquilo que a direita fez na resposta à anterior crise, que rejeita a austeridade, que combate a pandemia investindo no SNS, que protege o emprego e cuida da economia, que na sua concepção valoriza as pessoas e o seu rendimento. Podem estes ser os alicerces de uma recuperação tão rápida quanto duradoura e, sobretudo, inclusiva? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um último pedido de esclarecimento ao Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. No passado domingo, o povo açoriano retirou a maioria absoluta ao Partido Socialista nos Açores. Esta derrota também é uma derrota do Governo da República, porque tem vindo a prometer e a comprometer-se com os açorianos desde os finais de 2015, sem cumprir. Senhor Ministro, é este o orçamento que colmata o déficit do POSEI para os Açores em cerca de 10 milhões de euros? Senhor Ministro, esse orçamento tem verbas para a descontaminação total dos solos e aquíferos da Ilha Teixeira? Senhor Ministro, é este o orçamento que prevê os investimentos no Porto da Praia da Vitória? Senhor Ministro, é esse o orçamento que reconhece a Universidade dos Açores como uma academia de uma região ultraperiférica? Senhor Ministro, é esse o orçamento que tem verbas para a construção efetiva dos dois radares meteorológicos que faltam nos Açores? Senhor Ministro, é este o orçamento que cumpre o plano de revitalização económica da Ilha Teixeira? Senhor Ministro, fala aos açorianos, não opte pelo silêncio, porque os açorianos também são portugueses e os senhores acabaram de levar uma lição, uma derrota do povo açoriano.
Obrigado, Senhor Deputado. Para responder, tem agora a palavra o Senhor Ministro João Leão, Ministro das Finanças. Tem a palavra.
Em relação à questão colocada sobre a TAP, eu queria aqui referir que, como está previsto, este ano serão emprestados à TAP 1.200 milhões de euros, que foi no âmbito do acordo com a Comissão Europeia. Queria referir que a generalidade dos países europeus estão a fazer, tal como Portugal, apoios a estas empresas, porque foram muito afetadas por esta crise, são as empresas mais afetadas por esta crise. É feito de forma generalizada nos países europeus e sabemos que o PSD, pelos vistos, tem, o PSD e a Civil Liberal, querem fechar a TAP, querem fazer com que Portugal tenha acesso a uma empresa que é tão importante não só para ligar Portugal às diferentes áreas do mundo, é muito importante para a competitividade de Portugal e é muito importante para ligar Portugal à diáspora. Outro aspecto muito importante aqui é a questão colocada pelo senhora deputada Lara Martinho relativamente às regiões autónomas e também aproveito para responder também ao deputado António Ventura e a Madrid da Costa, que apesar da crise e das condições financeiras mais difíceis, o Governo cumpre a lei das finanças regionais no próximo ano, reforçando as verbas, quer para os Açores, quer para a Madeira, cria exceções ao limite de endividamento para ajudar estas regiões a fazer face à pandemia, reforça e tem verbas e reafirma o compromisso em financiar o Hospital do Funchal e, na parte dos Açores, reafirma o compromisso de financiar as despesas no âmbito do furacão Lourenço. Também, por outro lado, também aqui é importante referir que haverá fundos europeus significativos também para as regiões autónomas e, para além de alguns de outros, e sim, este orçamento tem verbas para concluir os novos radares, a descontaminação, a obra do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, entre outros projetos que foram referidos. Relativamente à questão colocada pelo senhor deputado do PSD, o Carneiro, queria aqui referir que fala o senhor deputado Alberto Fonseca, peço desculpa pela coisa. Queria aqui referir que o PSD destaca aqui contra um orçamento que dá o que não tem, dá o que tem e o que não tem, que dá tudo a todos, mas só para o PSD devia-se cortar no aumento do salário mínimo, não se devia aumentar as pensões para 2 milhões de pensionistas, com aumento extraordinário de pensionistas, não se devia fazer um novo apoio social que protege quem ficou mais frágil. Para o PSD, o que é de facto relevante é reduzir os impostos sobre as grandes empresas com lucros, as poucas empresas que não foram afetadas por esta crise, e até o próprio FMI recomenda que, no contexto da crise, que essa não deve ser a prioridade. Até o FMI de Vítor Gaspar reconhece que essa não deve ser a prioridade. É a única preocupação. E, Sr. Deputado, não é essa a forma de recuperar a economia no próximo ano. Recuperar a economia na próxima semana é proteger os postos de trabalho das empresas, ajudar as empresas que mais foram afetadas pela crise a manter os postos de trabalho e a recuperar da crise, ajudar o financiamento das empresas, ajudar a criar ter uma política económica contracíclica que apoia a economia, apoia aos portugueses e apoia às empresas. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias, queria também referir aqui importante que na parte do apoio aos sócios gerentes já em setembro se concretizar os primeiros apoios aos sócios gerentes que foram aprovados no âmbito do orçamento suplementar e nós podemos neste âmbito falar com o PCP e trocar informação para perceber a importância destes apoios. Também é importante destacar aqui uma medida que foi aprovada com o PCP, que foi o fim do PEC, que ajudou muito, fizemos em 2019 e que foi muito importante para as micro e pequenas empresas. Queria também referir que, no âmbito do financiamento das empresas, e em particular das micro e pequenas empresas, estamos disponíveis, e o Orçamento de Estado prevê uma verba muito importante com empréstimos com garantias do Estado para ajudar a financiamento das empresas, e queremos fazê-lo com celeridade e rapidez para ajudar estas empresas a atravessar esta crise. Finalmente, queria também dar aqui uma nota sobre a reação à crise que foi colocada pelos senhores deputados do PS, o Costa, Lara Martinho e Miguel Matos, que de facto a nossa resposta à crise é muito diferente da resposta do PSD. É bom haver alternativas. O PSD, quando chega a uma crise económica, entra em modo automático, em modo austeritário. É contra uma política económica anticíclica. É a favor de uma política económica que acrescenta crise à crise e que vai agravar as condições de vida dos portugueses e acentuar o desemprego. Nós temos uma resposta alternativa. Uma alternativa que mostrou um grande sucesso quando, juntamente com os outros partidos da esquerda, ajudou o país a sair da anterior crise. E, nesse sentido, mostramos na altura que conseguimos fazer e que tínhamos razão. Queremos, mais uma vez, em conjunto com os outros partidos, de esquerda, mostrar que existe uma alternativa a esta visão da austeridade.